Havendo um número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecendo a direção da escola do Amose, cumprimentando o senhor subprefeito do 4º Distrito, Arcelio Brandes, as demais pessoas que nos prestigiam nessa nossa reunião de trabalho. E convido a colega vereadora Josefina para que faça a leitura de um texto da Bíblia, Salmo 125. Salmo 125, versículo de 1 a 4. Nós vamos reiniciar uma reunião ordinária que nós encerramos na terça-feira anterior e que daremos continuidade à leitura do parecer da Comissão de Justiça da Casa com relação ao projeto de lei 107/2016. Que autoriza o município de Uruguaiana a proceder com concessão de direito real de uso à associação de eventos. Desculpe que eu estou meio com dificuldade, que está um pouco escuro. Um pouco escuro para ler. Então, está em discussão o parecer da Comissão de Justiça, que é desfavorável. Vereador Rafael, por favor.
Bom dia. Senhor presidente,
seria só uma questão
vereadores.
De ordem, por gentileza, se me permite, vereador, antes da sua palavra, porque a minha questão de ordem é no sentido de fazer novamente a leitura do seu parecer, vereador, só porque como nós temos mais gente que de repente não estavam juntos, podem desconhecer o seu relatório, o seu parecer,
pode
vereador,
ser?
Eu
Vamos
acho
lá.
Que seria oportuno, obrigado.
De ordem, vereador Jussara.
Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 107 de 2016, de proposição do Poder Executivo que busca autorizar o município de Uruguaiana a proceder à concessão de direito real de uso de área à Associação de Eventos da Fronteira Oeste, a EFRO, acerca de questão trazida a deslinde importa inicialmente registrar que a lei número 9.504 de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para a realização das eleições, proíbe aos agentes públicos de um modo geral a realização de algumas condutas durante um certo período anterior à data das eleições e também, em alguns casos, durante um período posterior a elas. O objetivo visado com essas proibições, que estão basicamente elencadas no artigo 73 da lei mencionada, é o de preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos mencionada. Não, perdão. Nos pleitos eleitorais. Está difícil de ler, né, gente? Está escuro. Além disso, essas proibições também possuem o propósito de coibir abusos do poder de administração por parte dos agentes públicos em período de campanhas eleitorais em benefício de determinados candidatos ou partidos ou em prejuízo de outros. A lei procura manter a igualdade entre os diferentes candidatos e partidos, evitando que qualquer agente público possa abusar de suas funções, com o propósito de trazer, com isso, algum benefício para o candidato ou para o partido de sua preferência. Entretanto, a regra contida no próprio parágrafo 10 do artigo 73 da Lei número 9.504, de 1997, excepciona a regra geral em três hipóteses, quais sejam: a. Os casos de calamidade pública; b. Estado de emergência; c. Programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução administrativa. Nesta esteira, a norma eleitoral, no mesmo tempo em que não define conceito jurídico para a expressão programas sociais, exige que apenas esses permaneçam em execução. Atualmente, verifica-se que o legislador, ao empregar esse termo, teve como objetivo abarcar todas as ações de cunho finalístico da administração, ou seja, as atividades que sejam em razão da Carta Federal, dever do poder público para com os cidadãos. Tudo isso para que esses não sejam prejudicados em face da proximidade do pleito eleitoral. No caso concreto, não há notícia de que a medida proposta no projeto de lei 107 de 2016 esteja amparada em qualquer das hipóteses de execução à vedação imposta pelo parágrafo 10 do artigo 73, Lei 9.504 de 1997, ou seja, a medida objeto da proposição analisada constituir-se-ia em medida isolada, destinada a atender a demanda específica, não se constituindo em uma continuidade de execução de política municipal já executada em exercícios anteriores. Neste contexto, em se tratando de uma medida específica, a qual não está inserida em um contexto político-administrativo já executado pelo município, tem-se que a implementação da medida objeto do projeto de lei 107 de 2016 encontraria vedação na regra constante do artigo 73, parágrafo 10 da lei 9.504 de 1997, consoante se pode inferir, dos precedentes jurisprudências a seguir acostados. Ementa.
A gente está acompanhando, está vendo que está escuro. Mas, inclusive, o Cleve, o pessoal...
Ementa recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico e político. Conduta vedada, artigo 73, inciso 10º, lei número 9.504, de 97. Configuração, realização de evento com nítido caráter de assistência social, custeado pelo município, para beneficiar, então, pré-candidatos. Inexistência de lei justificadora, provimento. O fato de a conduta caracterizada de abuso de poder e de conduta vedada haver sido praticada antes do período eleitoral, não tem o condão de afastar a sua ilicitude, conforme remansosa jurisprudência, inclusive no TSE. Caracteriza, portanto, a conduta vedada prevista no artigo 73, artigo 4º e inciso 10 da lei número 9.504/97. Além de abuso de poder econômico e político, a realização de evento dotado de cunho assistencial, custeado pelo poder público municipal, instituído de forma causística, sem qualquer amparo legal, em proporções nunca vistas anteriormente, com a distribuição gratuita de benesses, óculos, próteses dentárias, brindes, camisas e bonés, alimentação, assinalando o uso da máquina administrativa em prol do grupo político da situação, para promover futuras candidaturas dos aliados políticos do então prefeito, até então desconhecidos da comunidade. Provimento do recurso processo número 43575. Nilson Roberto Cavalcante Melo, julgamento, 5/11/2013, publicação diário da Justiça Eletrônico, data 12/11/2013. Agravo regimental, recurso especial, conduta vedada, distribuição de bens, valores e benefícios em período vedado. Ressalvo o artigo 73, inciso 10 da lei número 9.504, autorização em lei e execução orçamentária no exercício anterior, requisitos, multa, razoabilidade, agravos parcialmente providos. Para a configuração da conduta vedada do artigo 73, inciso 10 da lei número 9.504/97, não é preciso demonstrar caráter eleitoreiro ou promoção pessoal do agente público, bastando a prática do ato ilícito. precedente. Agravo Regimental de Recurso Especial Eleitoral número 36026, acórdão 31/3/2011. Relator, ministro Aldir Guimarães Passarinho Júnior. Publicação Diário da Justiça Eletrônica. De outro giro, verifica-se da exposição de motivos que institui a proposição analisada, que a medida proposta está escorada na previsão contida do artigo 15 da Lei Orgânica do Município, que disciplina o uso de bens municipais por terceiros. A esse respeito, é importante observar que o artigo 10º da Lei Orgânica do Município, de forma expressa, estabelece que constituem o patrimônio municipal os bens móveis e imóveis que a qualquer título pertencem ao município. No caso concreto, o bem cuja outorga de direito real de uso é objeto da proposição analisada não pertence ao município, na medida em que o ente público apenas detém a posse precária do mesmo. Imóvel... Aqui me perdi. Aqui eu acho, não sei se não está faltando alguma coisa aqui dentro desse texto aqui. Eu tô seguindo como está. Imóvel, em razão da medida liminar deferida em ação da desapropriação por interesse público intentada pelo município. Ou seja, o imóvel telado não integra o patrimônio do município, uma vez que este ainda não adquiriu a sua propriedade, detendo apenas e tão somente sua posse precária. Razão pela qual tem-se por inviável juridicamente ao ente conceder direito real de uso sobre bem que não lhe pertence. Uma vez que o texto do artigo 15 da Lei Orgânica do Município prevê que o município só poderá dispor de bens que efetivamente integrem seu patrimônio, ou seja, bens em relação aos quais detenha título de propriedade, não apenas a posse precária, como verificado no caso concreto. Por fim, chama-se atenção para o fato de que o texto projetado não estabelece prazo de duração de concessão a que se refere, dando, portanto, a entender que esta é proposta por tempo indeterminado, o que evidencia, descaracteriza a concessão de direito real de uso, uma vez que esta, por gerar direitos oponíveis em juízo, deverá se dar por prazo certo e determinado. Pelo exposto, conclui-se pela inviabilidade jurídica dos projetos de lei número 107/2016, sendo, portanto, o parecer desfavorável à sua tramitação. Relator, vereador Rafael Alves. De acordo com o parecer, os demais integrantes desta comissão.
Antes de passar a palavra ao Rafael, gostaria de agradecer e cumprimentar os vereadores eleitos Mano Gás e Érico Lins, que a partir de 1º de janeiro estarão fazendo parte desse plenário. E a palavra está com o vereador Rafael.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Da mesma forma, saúdo os vereadores eleitos que estão aqui hoje, Eric e Mano, mais precisamente o Mano, que está por uma causa determinada, que é a análise desse projeto, onde o Executivo Municipal pede autorização legislativa para conceder uma área. Eu não sei se vocês conseguiram entender, Miguel e Mano, e o resto da galera da EFRO, as razões pela qual esse parecer foi contrário. Mas eu vou tentar explicar para vocês. O que também não significa que ele não pode ser revertido nesse plenário, até com o meu próprio voto, em função da questão do mérito. Mas eu preciso explicar para vocês algumas razões importantes que não são só técnicas, e eu tenho 5 minutos como relator, presidente, não são só técnicas, são legislativas. Então, olha, vejam bem, a primeira delas, no período eleitoral, no que tange 180 dias antes, depois da eleição, o prefeito não pode fazer concessão dessa natureza. Não pode. É lei 9.504/97. Ele incorre sob crime. Por que ele não fez antes, Mano? Antes? Eu não sei. Porque não teve tempo, porque não deu a importância devida? Não sei. Mas ele deixou para fazer agora. E fez mal. Segundo, No dia 5 de outubro, ele fez um decreto municipal, antes da aprovação dessa lei. Tu sabe, eu li ontem lá na comissão, para vocês, lá no plenário da Câmara. Ele fez um decreto concedendo. Então não precisa dessa lei aqui. A EFRO já vai usar a área. É que só tem um outro detalhe. A área está sob júdice. Existe uma pessoa que se diz proprietária e outro que se diz posseiro. O que se diz posseiro arrendava daquele outro cara, parou de pagar, entrou com uma ação de uso capião dizendo que a área é dele. O que se dizia proprietário não tem escritura do imóvel. Porque o imóvel não tem escritura, ele é lindeiro ao aeroporto do município. Outra questão que foi blefada ontem. Não existe autorização ambiental do local. Primeira. Não, desculpa. Ambiental não. A do aeroporto. Não existe a autorização do aeroporto. E existe uma lei federal que diz, estipula locais de evento, lixão, a distância mínima do aeroporto. Vamos fazer vistas grossas a isso, não vamos enxergar isso. Beleza? Tudo bem. Segundo, ou terceiro, a lei orgânica do município, que foi lida ontem pelo procurador Matheus, no que ele se refere ao artigo 15, estipula que o imóvel tem que ser da prefeitura já. E ele não é, ele tem uma discussão judicial. Tudo bem. Tu imagina, tu vai estar aqui daqui a um mês e meio, tu vai passar por isso, nós vamos dizer assim, bom, vamos aprovar, é merituoso. Beleza. Podemos aprovar. Até com o meu voto. Só que eu preciso, como vereador, e como bacharel em direito, que sou, mostrar que o projeto é falho, que está errado. Ou tu acha que eu tenho alguma coisa contra a EFRA? Tu me conhece, eu tenho certeza que não. É um baita negócio para o município. Só que está mal feito. Está mal feito. Eu não posso agora aqui dizer ou falar por este governo, que eu não represento, e nem pelo próximo, porque o próximo não assumiu. Mas agora, como está feito, está mal. Se nós aprovarmos, quem incorrerá sob responsabilidade somos nós, os vereadores dessa legislatura. Vejam bem. Outra falha, não vem junto com o projeto o tempo de excedência. Tu entendeu? Está indeterminado. Agora, eu vou ser bem como estou sendo e como sempre fui. E quem me conhece sabe como trabalho nesta casa. Aprovamos a lei. Daqui a 30 anos, a EFRO vai estar usando ainda a estrutura e coisa e tal. 100 anos. Tem que ter um tempo determinado. Por mais que ele vá vir a ser revogado. Ou tu achas que vocês vão fazer isso aqui com 60 anos? Não vão. Vocês vão estar fazendo outra coisa. Então, assim, ó, é merituoso. Esse parecer, ele pode, tem que ser por lei. Tem que ter tempo determinado. Sessão de uso tem que ter. Tempo determinado. 5 anos, aí prorrogava por mais 5, prorrogava por mais 5, e aí a nova gestão tem que prorrogar de novo. Isso é lei, tem que fazer assim. Ou seja, não vem aqui o tempo que vai ficar cedido para a EFRA. Pode parecer para ti algo irrelevante, só que para o parlamento não pode ser. Para o legislativo não pode, entendeu? Tem que estar escrito. Não está, beleza. Ah, o novo prefeito, quando assumir, vai fazer? Provavelmente. Provavelmente. Aliás, quem assumir como prefeito, ele pode revogar o decreto. Agora vai ter uma lei. Então, assim, ó, não é 5 minutos, vereador. Guris, tirando a parte da construção do projeto, todo o demais, extremamente positivo e legal, tá louco. Eu não vou nem falar que tu sabe, velho. Então fica frio. Eu vou voltar atrás aqui hoje. Voltar atrás. E acho que vou fazer errado. Pela questão legislativa. Vou fazer certo pelo mérito. É óbvio, né? É óbvio. Só que está mal feito. Tem que vir de outra forma. Eu não sei como o próximo prefeito vai corrigir. Mas vai ter que corrigir. E evidentemente que a entidade vai seguir também com o novo prefeito, que não vai fazer vista grossa para um belo trabalho que vem sendo feito. Agora, nem o posseiro e nem o proprietário, que se diz proprietário, também estavam muito satisfeitos com isso aqui. E a gente sabe disso. A gente sabe disso. Por isso que eu perguntei ontem, o que muda depois que for aprovada a lei? Muda alguma coisa, mano? Não, não vai mudar nada. Talvez mude a relação financeira entre quem é o... E esse vai ter prejuízo, quem sabe? Só isso que vai mudar. Essa relação financeira ali da entrada, de quem vai cobrar a entrada, de quem vai ser o bar. E isso não me interessa. Isso não nos interessa aqui. Isso é uma coisa de vocês. Mas alguém vai ganhar, alguém vai perder. Por quê? Porque é assim. Alguém ganha, alguém perde sempre. Então, guris, o que vem sendo feito merece o nosso aplauso. Só que como veio, está mal feito. A gente vai aprovar? Podemos. Eu já vi que todos na comissão assinaram. Depois que vocês foram lá na Câmara, mudou. Beleza, a gente muda. E faz parte da vida humana. É, só que eu não estou mudando pelo mérito. O mérito eu sempre valorizei. Eu estou mudando pelos colegas pares desta casa, porque nós sabemos que a gente vai incorrer na aprovação num erro. E é um erro legislativo. E daqui a pouco tempo tu vai estar aqui e vai passar por isso. O Mano e o Eric Nisca estão aqui também. Então, meu irmão, vamos aprovar. Vamos derrubar o parecer agora. Não tem problema. O projeto segue tramitando. Vai passar por outras comissões. Outras comissões. E vamos fazer a mesma análise. A análise que eu fiz foi muito boa. Eu falei com o Poceiro, com todo mundo. Com vocês eu não falei porque eu conheço. Falar contigo era mérito. Eu conheço, vou lá. Tomo cerveja, olho a galera, filmo, mando em grupo para os meus parceiros o que acontece na minha cidade, com orgulho. Então, guris, vocês só vão ter que se organizar para falar com a nova gestão para tentar corrigir esse erro, porque aqui tem um erro. Eu acho que não, mas tudo bem. Acho que não, sabe por quê? Porque não tem como emendar o projeto, entendeu? Mas lá não tem como alterar, ele vai ser aprovado como ele está, entendeu? Guris, mas beleza, vai ser aprovado, vai seguir... Depois, na próxima gestão, vocês vão ter que falar com o novo prefeito para... Sim, então, ele vai seguir tramitando as outras comissões e vai vir a plenário. Provavelmente vai ser aprovado, porque vai ter o meu voto na aprovação. Agora que estava sendo votado o parecer. Aquilo que o cara leu ali, que tu ficou meio nervoso, é uma jurisdição de uma outra questão, uma jurisprudência, uma jurisprudência de um outro processo, de outro estado, não é nem daqui. É só para dar exemplo, entendeu? Mas então, guris, beleza. Tentei ser o mais claro e objetivo possível. Obrigado.
Vereadora Jussara Osório.
Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, eu quero me posicionar um pouquinho com relação a essa situação, que de ontem para hoje surgiram fatos novos. Como não sou expert no assunto, vereador Marcelo, eu passei a saber de que essa situação está judicializada, está sob júdice, né, doutor Fernando? Está sob júdice. E aí, rapidamente, ontem, eu quis fazer esse peso para saber, por exemplo, se for o pedido, se ainda estiver tramitando o pedido de uso capião que não tiver definido, se for essa situação, o prefeito tem autonomia total com relação e em relação a tomar a atitude digamos, a atitude do prefeito se sobrepõe a esta situação. E esta situação, quando definida, aconteceria. Por exemplo, é o uso capião, então o prefeito vai dar ou vai entregar o bem ou o valor a quem ganhar a ação. Mas o prefeito sobrepõe. Agora, se já for fato consumado, por exemplo, de que maneira se agiria nessa situação aí? Então, para mim, fica ainda esse ponto de dúvida, vereador Fernando Tarragó, com relação em que condições se encontra esse processo hoje. Como é que está esse processo ainda hoje? Hoje, já é fato consumado? Não é? Está tramitando ainda? Se estiver tramitando ainda, independe da decisão, porque o prefeito tem prioridade de agir em cima dessa tramitação e tomar, no caso, esta atitude. Então, para mim, fica em haver ainda isso aí, essa situação ainda. Eu lhe permito a parte, vereador Marcelo Leão.
Muito obrigado, vereadora Jussara, bom dia. Só para colaborar, ao aprovarmos o plano diretor, nós aprovamos que o município tem o direito peremptório do executivo de desapropriação de qualquer imóvel que não esteja cumprindo com a sua função econômica e social, que era o caso desse imóvel. A prefeitura já efetuou a desapropriação e já fez o depósito em juízo. A discussão hoje que existe judicializada é quem é o legítimo proprietário do imóvel. Só que quem toma essa decisão é a justiça. A prefeitura já desapropriou e já fez o depósito, já está em depósito judicial. Ou seja, a questão é quem vai receber o dinheiro. O imóvel hoje já é do município, já foi desapropriado. A dúvida já é do município. A dúvida judicial que existe, que o pessoal fala, ah, tem processo. O processo é esse. Quem é o legítimo proprietário?
Quem
é que vai receber esse dinheiro? Mas o depósito, o pagamento por parte do executivo já foi feito, já foi depositado em juízo. Então, a prefeitura se valeu do direito à desapropriação, desapropriou, fez o pagamento pelas vias judiciais, hoje a justiça vai determinar. E aí a questão dos dois ex pretensos proprietários em conjunto com a justiça estadual.
Então, entendo, vereador Marcelo, só para encerrar meu tempo, senhor presidente, entendo que agora o que fica faltando, vereador Fernandes, é uma questão de valores a ser determinado a quem. Mas o espaço, vereador Marcelo, o espaço a ser ocupado que está em questão, ele é, no caso, de autonomia do prefeito fazer uso e fazer a concessão. Bem, enfim, a minha posição, pelo mérito, é favorável ao projeto. Obrigado. Já antecipando.
Vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Adalberto Silva, colega vereador Jussara, demais colegas vereadores, representante do governo, o Miller, funcionários, representantes aqui da cidade, né, nossos visitantes e moradores. Bem, esse projeto, na verdade, é um projeto que, como agora o vereador Marcelo explicando, que já foi pago uma parte, né? Já foi pago todo. Muito bem. Então, se já foi depositado todo, não tem nada mais a fazer a não ser entregar para os proprietários, né? Os que são que vão ser. Sim, uma parte.
Obrigado, vereador. Não necessariamente. Até vendas, eu vou dar um exemplo prático. O prefeito Caio vendeu a quadra da antiga Santa Casa Velha para o Rispoli, quando era prefeito, no final do mandato dele. O São Jotini, quando assumiu, foi lá e desfez o negócio. E o Rispoli teve que devolver o dinheiro para ele. Só para a senhora entender que o dinheiro está depositado em juízo.
Voltou para ele.
Entendeu? A aprovação da lei não é nem garantia que a próxima gestão não vai desfazer o negócio. Não estou falando que vai desfazer, mas não é garantia só para explicar para ela. Obrigado, Josefina.
Obrigado. Muito bem, mas se foi devolvido, né, pertence ao município de novo. Então, o município pode fazer o que quiser. Falando com o vereador Rissa, eu disse, eu voto com a minha consciência e penso com o meu coração. Então, eu quero dizer o seguinte, já que nós estamos com parecer contrário, mas essa casa tem autonomia para derrubar o parecer. E, se depender dessa vereadora, estará derrubado o parecer. Tá bom?
Uma parte, vereador.
Permita uma parte, vereador.
Meu, uma parte, senhor presidente, é para levantar um pouquinho esse ponto que consta no parecer e na explanação do vereador Rafael Alves, que é correta, diga-se de passagem, com relação ao prazo que não permite o gestor público usar de atribuições ou colocar esse tipo de projeto. Isso é corretíssimo. Agora eu pergunto, como é que um gestor público se desconhece no momento que lhe interessa desconhecer e fazer esse tipo de trabalho? Nós não precisaríamos nem estar discutindo isso aqui. Não precisaria ficar em haver esses pontos se houvesse o compromisso e responsabilidade do gestor público com relação à sua posição de prefeito.
Obrigada.
Só esse ponto que eu gostaria de deixar.
Obrigada.
Claro. Obrigada, vereador.
Não, agora me informa o vereador Risso que se já foi pago para a prefeitura, né? Foi depositar para a prefeitura. Isso, em juízo. Está depositado em juízo. E não depende de ninguém, então, né? Não é verdade? É isso aí que eu queria dizer. Eu gostaria de pedir também, senhor presidente, votação nominal, né, nesse projeto. E gostaria de dizer que há 24 anos que essa vereadora está nessa casa, jamais votei contra a comunidade uruguaienense. Penso que não fiz. De repente, errei alguma vez e não me lembro, né? É verdade, porque a gente está todos os dias acertando e errando ao mesmo tempo. Mas sempre pensei na uruguaiana, na nossa cidade, para a melhoria dela e melhoria dos cidadãos, né? E precisamos de gente que pense numa cidade melhor e no futuro dos nossos filhos, nossos netos. Muito obrigada.
Vereador Fernando Targo.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da AEFRO aqui presente, eu tenho uma dúvida apenas, porque tive um caso semelhante. Nós trabalhamos também muito na questão do Jockey Club de Uruguaiana. O Jockey Club de Uruguaiana precisava de desapropriação, né, e foi feito mais ou menos nas mesmas condições. E eu lembro que, para sair o decreto de comodato, a prefeitura precisou registrar aquelas terras no nome da prefeitura, registro em cartório. Enquanto não saiu o registro no cartório, né, nós não conseguimos fechar o comodato com a prefeitura. A dúvida que eu tenho é essa: está depositado em juízo, mas a prefeitura vai conseguir registrar no nome dela esse, esse documento, esse terreno? Não, quando sair, porque quem vai ter que passar para a prefeitura é um dos proprietários, é quem ganhar a ação. E eu acho que ela tem... Então, eu tenho essa dúvida, porque como no processo do Jockey Club de Uruguaiana, que a Turf recebeu, né, mais ou menos o mesmo tipo de comodato e está administrando o Jockey Club hoje, né, foi mais ou menos semelhante. E nós precisamos esperar o registro do terreno no cartório. Essa é a minha dúvida. Eu votaria, voto agora a favor, entende, da derrubada do parecer, para que isso possa se esclarecer. Eu tenho essa dúvida hoje. Mas é uma coisa que a gente pode esclarecer no decorrer esse projeto iria ainda para a Comissão de Finanças, que não passou, iria para serviços municipais, que não passou, né? O parecer desfavorável só na Comissão de Justiça e Redação. Ela ainda não passou nas outras comissões. Então, ela voltaria para as outras comissões para ser discutida e há tempo, então, de a gente esclarecer tudo isso. Então, o meu voto hoje é pela derrubada do parecer para que haja esclarecimento.
A palavra continua à disposição dos colegas. Não havendo quem queira mais, eu vou passar ao vereador Rafael para que eu possa me manifestar com relação ao parecer.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Adalberto Silva.
Agradeço, vereador Rafael. Colegas vereadores, plenário que nos assiste. Eu estava ouvindo a colocação dos colegas vereadores, eu quero cumprimentar, inclusive, o parecer do vereador Rafael, muito bem colocado, muito bem embasado, e com relação aos procedimentos legais desse projeto. É uma das preocupações que a Vossa Excelência tem, eu não tenho, vereador, eu acho que isso, que é fácil esclarecer, por quanto ao tempo. A cedência de área não requer que seja colocado o tempo, porque se extingue no momento que deixar de ser usado para finalidade fim. Se é cedido para a associação, ela é a finalidade fim. E se extinguir, automaticamente o bem é devolvido para o município. Não, mas o bem, isso é todas as cedências para colégio, para qualquer um, os bens públicos, é para uma finalidade fim. Na medida que for mudado para qualquer outro fim, o município, se extinguir a associação de vocês, automaticamente o município, não, resgata a área, é do município. A área não pode ser cedida para outro fim. A mesma associação, bom, agora vamos mudar, vou fazer lá qualquer um outro tipo de atividade, não pode. E nem se desfazer, vender ou ceder para ninguém. Não, essa é a lei que... Com todo prazer, vereador.
Muito obrigado, presidente Alberto. Só para colaborar, existe o contrato que é elaborado. A partir do momento que a entidade beneficiada, que o beneficiário, independente de quem seja, cumpre o contrato, ele vai, durante um determinado período que vai ser estipulado, porque tem que haver a renovação periódica. de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, de 20 em 20 anos, independente, 5 em 5 anos, o prazo que for. Existe a renovação periódica. A partir do momento que é cumprido o contrato por parte do beneficiário, durante o período que é estipulado, a prefeitura não pode retomar a posse da área. Por exemplo, você faz o contrato de 10 anos com a EFRA. Durante 10 anos, desde que a EFRA cumpra o fim, como o senhor falou, cumpra a finalidade do contrato, a prefeitura não pode retomar a posse. Ao fim desses 10 anos, o setor, a Progen, o setor que seja da prefeitura, o próprio prefeito, vai fazer o levantamento. Vamos renovar por mais 10 anos a área? Sim ou não? Se sim, fica mais 10 anos de renovação. Se sim, fica mais 10 anos de renovação e você faz o cumprimento do contrato.
Olha a lei.
Então, independente do... Mas qualquer prefeito, qualquer gestor tem o bom discernimento e vai renovar, desde que a EFRA cumpra o que está contratualmente previsto, vai renovar. Muito obrigado.
Vereador Marcelo, o meu entendimento não concordo com a excelência quanto o aspecto. Tem o prazo, tem um contrato de prazo para que seja realizado, por exemplo, a pista, serve uma área para um colégio, tem um prazo para que seja construído o colégio. Se não for construído naquele prazo, perde a área. Mas, no momento que for construído o colégio, aí enquanto o colégio estiver funcionando, ou qualquer uma entidade estiver funcionando, não tem dificuldade nenhuma. Na medida que deixar de funcionar para aquele fim proposto, aí sim perde. Nesse aí não tenho dúvida nenhuma. Mas eu acho que é procedente que seja derrubado o parecer, conforme os colegas já estão em entendimento, porque aí voltará para as comissões. Inclusive, a Comissão de Finanças vai sanar esse problema, essa dúvida da Fernanda Ragô, com relação, aqui já tem exemplo, com relação a que possa ou não sendo registrada a Prefeitura passar. E até as outras comissões que vão analisar. Eu só queria... Só participar da discussão para colaborar. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão
Passo
de ordem.
O comando ao presidente Adalberto Silva.
Reassumo a questão dos trabalhos. A questão de ordem, vereadora.
A minha questão de ordem, senhores vereadores, presidente, é que se cumpra a pauta e que se faça, que pede discussão e votação única, que se faça hoje a votação nominal. Não, mas acontece que tem uma proposta de derrubar e voltar às comissões.
Não, para as comissões tem que derrubar o parecer.
Só para esclarecer, senhor presidente, o trâmite...
Não derrubou o parecer, não vai para
a votação. Só para esclarecer, o trâmite obriga a passar pelas comissões, pela Comissão de Finanças, pela Comissão de Serviços.
Então coloca a votação, a solicitação da vereadora Josefina, que seja... A votação nominal.
Não é essa questão que a vereadora Jussara levantou. A vereadora Jussara quer que o projeto seja votado hoje.
Não,
vai ser votado o parecer.
Não, eu sou o parecer. Sou o parecer. Não, vai para a comissão, não tem como. Não está se discutindo o projeto hoje. Não estamos discutindo o projeto, estamos discutindo o parecer.
A pauta pede discussão e votação únicas.
Do parecer.
É do parecer, vereador.
Não podemos votar o projeto.
Não pode.
Então, sim, mas que pode ser feito agora, hoje, nesse momento, como se fez tantos outros momentos. Finanças, Comissão de Finanças, então não teria condições hoje de dar o parecer.
Não, nem pode.
A Comissão de Serviços não tem problema.
Volta para as comissões técnicas da casa e dá a terminação normal.
Não tem discussão paralela, gente.
Comissão de Serviços estaria...
Poderia exarar o parecer, tranquilamente.
Faltaria a Comissão de Finanças, então.
Vamos votar, então.
Obrigada, presidente.
A colega vereadora Josefina fará a chamada nominal dos colegas vereadores.
Vereador Rafael da Silva Alves.
Não
o parecer. Vereador Josefina Soares, não o parecer. Vereador Egídio Carvalho, ausente. Vereadora Jussara Osório, não o parecer. Vereador Carlos Eduardo.
Não o parecer.
Não o parecer. Vereador Irani, ausente. Vereador Fernando Tarragô.
Não o parecer.
Não o parecer. Vereador Gilberto Risso, não o parecer. Vereador Marcelo. Não ao parecer. Vereador Rony, ausente.
Gostaria de justificar que constate
com 7 votos, senhor presidente.
A ausência do vereador Irani, que ele representa a casa no 11º Encontro Internacional de Fronteiras. Por esse motivo, o vereador Irani não se encontra aqui.
Senhor presidente, com 7 votos, não, está derrubado o parecer.
Foi derrubado o parecer, voltará às comissões técnicas da casa para que seja analisado e posteriormente votado.
Senhor presidente, o senhor me permite só um pontinho dentro ainda desse assunto aí. Se nós tivéssemos hoje aqui a presença do procurador, doutor Matheus, de repente nós teríamos já condições de fazer a votação hoje. Inclusive, ontem nós o convidamos que estivesse aqui, mas infelizmente...
Mas tem dúvida, a Comissão de Finanças, que o doutor Fernando da Rua precisa tirar ele, precisa consultar. Não daria agora. Tem tempo lá, agilização, quem vai dar é os próprios vereadores que são nas comissões. Dando continuidade ao segundo projeto que estará em discussão nessa manhã, o 122/2016.
Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a essa comissão para aparecer o projeto de lei número 108/2016 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 46.336,15. Toma tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, e no artigo 103 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320/64. Salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis, anexo ao projeto de lei, com as devidas compensações do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico, juntamente com a ata em anexo. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 16 de novembro de 2016, vereador, relator, José Fernando Tarragó, de acordo com os demais membros da comissão. Feita a leitura, senhor presidente.
Está em discussão, projeto de lei 122/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 46.336,15. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com os encontros. Os contrários, manifestem. Está aprovado unanimidade dos colegas vereadores. Passamos às moções.
Moções. Doutor Fernando Tarragó, ementa. Requer que seja enviada a moção de congratulações à senhora Carla Lisiane Ibaldi Carabajal. A vereadora Josefina Soares requer que seja enviada a moção de congratulações ao Circo Operário de Uruguaiana, que no dia 28 de 11 estará completando 79 anos. Do vereador Irani Fernandes, requer que essa casa encaminhe votos de congratulações à Associação Uruguaianense pela conquista do título de campeão de futebol de salão, Série Bronze, do Rio Grande do Sul, neste último final de semana. Do vereador Rafael Alves, seja enviada moção de congratulações ao CREA pela passagem do dia 11 de dezembro, dia do engenheiro civil, agrônomo e arquiteto. Também do vereador Rafael, requer que seja enviada moção de congratulações à Escola Estadual de Ensino Fundamental Antônio Moacir Pereira Jaques pela passagem de seu aniversário no próximo dia 7 de dezembro. Também do vereador Rafael, requer que seja enviada moção de congratulações à Associação dos Deficientes Físicos de Uruguaiana pela passagem do dia 13 de dezembro, Dia Internacional do Portador de Deficiência. O vereador Irani Fernandes requer que essa casa encaminhe essa moção de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao senhor Sandro Borlina, administrador substituto da penitenciária modulada estadual de Uruguaiana. Feita a leitura, senhor presidente.
Com permissão dos colegas, do colega vereador proponente, dos colegas vereador proponente, se somam todas as bancadas. Passamos às indicações.
Indicações do vereador Fernando Arragô. Requer que seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando a instalação de luminária completa na rua Érico Veríssimo, frente ao número 147. Do vereador Gilberto Risso, requer que encaminhe ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com o pedido de estudos para a colocação de um semáforo ou redutor de velocidades na esquina da Avenida Presidente Getúlio Vargas, com a rua Estácio Ormazaba.
Terminou todos os convites também, do outro lado. Passamos aos convites.
Convites, Câmara Municipal dos Deputados, ementa, Câmara dos Deputados. Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, convida para audiência pública, dia 24/11, às 9h30, na Câmara dos Deputados, para debater a utilização da farinha de arroz na farinha e trigo e a cadeia produtiva da orizicultura. Diversos, Consulado da República Argentina em Uruguaiana, Consulado Brasileiro em Paso de los Libres, convidam para a reunião do dia 11, Comitê de Integração Fronteiriça, dia 24/11, às 9h, no Sindicato dos Despachantes Aduaneiros.
Coloco em votação os convites recebidos. Não havendo uma decisão contrária, estão automaticamente aprovados. Passamos ao expediente. Correspondências recebidas.
Correspondências recebidas, executivo, ofício protocolados. Ementa. Prefeitura Municipal solicita a seguinte correção, que o projeto de lei 133 de 2016, protocolado sobre o número 1196 de 2016, seja considerado como projeto de lei complementar 013 de 2016, da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, ofício 0695 de 2016, originado pelo requerimento 0342, de autoria da vereadora Josefina Soares, protocolo sobre o número 1056 de 2016, referente à fiscalização da operadora Vivo, de diversos ofícios protocolados, vereador Gilberto Risso encaminha a justificativa de sua ausência no dia 10/11/2016. O vereador Carlos Eduardo encaminha a justificativa de sua ausência no dia 1/11/2016. Correspondências recebidas do Executivo 464 a 470 de 2016 e atos legislativos número 108 e 109 de 2016. Adversos, ofício protocolado sobre o número 771 de 2016. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, a reunião que foi transferida para que fosse terminada hoje aqui, já está terminado. Nós queremos abrir o momento do espaço para a comunidade. Arsênio, se quiser usar a palavra, está à sua disposição. Não, ninguém quiser, é outra pessoa, não. Qualquer outra pessoa da comunidade que quiser. Nós, quem queira, então, em nome de Deus, damos por encerrar.